Uma autarquia responsável pela fiscalização sanitária em determinado município autuou o estabelecimento comercial que não atendia às disposições legais, impondo multa à pessoa jurídica. Então, ela multou aqui um estabelecimento comercial, ou seja, um particular em geral. Atuação da autarquia, alternativa A, configura a expressão do poder de polícia. Beleza. Está punindo particular em geral, é o poder de polícia. Passível de ser exercido pelas autarquias, pessoas jurídicas de direito público, integrantes da indireta. Olha, já está na veia. Já está na veia que é a alternativa A. Mas vamos analisar as outras apenas por amor à matéria, por esporte, por lazer, por fins de divertimento, ok? Vamos lá, olha a B. Sem séria incompetência decorrente do poder disciplinar. Poder disciplinar é punir servidores e particulares em geral. C. Excede os limites do poder de polícia, permitido apenas aos entes dotados de personalidade de direito público, entre os quais não se insere a autarquia. Poxa, errado duas vezes, porque não excede, e a gente sabe que a autarquia tem personalidade de direito público. Alternativa D. Permite convalidação por ato do chefe do executivo, tendo em vista que as autarquias não possuem autonomia para imposição de multas, apenas para fiscalização. Negativo. A gente viu que as autarquias, por serem pessoas jurídicas de direito público, podem sim receber a totalidade da delegação do poder de polícia, até para normatizar, como uma agência reguladora, por exemplo. Alternativa E. Está em desacordo com os limites permitidos em razão da natureza jurídica doente. Não, não está em desacordo. De acordo com a natureza jurídica das autarquias, que é direito público, elas podem sim exercer o poder de polícia. Então, confirmamos que é alternativa A. Muito bem? Vem agora para 18. Quando o Poder Executivo desempenha suas funções por meio do exercício do poder regulamentar, alternativa A. Edita atos de caráter concreto e específico, passíveis de serem impugnados individualmente. Não, cara. Poder regulamentar, não é caráter concreto e específico. É abstrato e genérico, certo? Certo. Então a A já está por fora, hein? B. Pode inovar no ordenamento jurídico. Já mijou na ervilinha já, porque, ó, porque não pode. Já está errado. Não pode, não. Ele não inova. Desde que esteja diante de lacunas legais. Não, o poder regulamentar, ele não age diante de lacunas legais. Ele tem a lei, ele age dentro do espaço que a lei permite. O poder regulamentar não é uma forma de suprir a ausência de lei ou a omissão da lei. O poder regulamentar, ele vai trabalhar junto com a lei, dentro dos limites que ela permite. Então, não é uma forma de suprir lacuna legal, não. Ele vai pegar o que está na lei e é naqueles espaços. Ele até poderia trabalhar nas lacunas que a lei intencionalmente deixa, tá ligado? É aquele desenho que a gente fez. Tem a lei, ela deixa uns espacinhos. Aí, beleza. Agora, narrar, tipo assim, ó. Aonde não tem lei, vai o poder regulamentar. Negativo. E a regra é que ele não pode regulamentar. C. Deve observar os limites postos pela lei, para explicitar os dispositivos dela, detalhando, por exemplo, o procedimento de aplicação da norma regulamentada. Ó, estamos gostando. Deixa ela marcada. Vamos confirmar se não tem nenhuma outra melhor e tal, que às vezes a gente perdeu algum detalhe, deu uma bobeada, né? Vamos ver as outras, ó, só para confirmar mesmo. Avoca competências típicas de poder de polícia. Caraca! O que tem a ver isso aqui com o poder regulamentar, cara? Olha só que barbaridade. Avoca competências típicas do poder de polícia, podendo instituir limitações aos direitos dos particulares em caráter isonômico. Não. Ele não inova, ele não faz coisas assim. E, alternativa E, edita atos administrativos de natureza vinculada, porque estes não podem desbordar da lei a qual estão submetidos. Veja bem. Se o poder regulamentar emitisse um ato de natureza vinculada, ele não seria necessário. A natureza do poder regulamentar é uma natureza, a gente falou disso aqui em aula, discricionária. Lembra o decreto que regulamenta o rodízio? Aquele decreto é o prefeito que escolhe o dia que vai ser tal carro dentro do que a lei permite. Se fosse vinculado, a lei falasse assim, ó, prefeito, o decreto tem que falar assim, ó, segunda, terça, quarta, quinta é assim. Então, para que precisava do decreto? Nem precisava, a lei já falou o que é para ser. Aquele tem essa natureza discricionária, porque dentro dos limites da lei, o executivo vai regulamentar a melhor maneira daquilo ser feito, beleza? Então, confirmamos que é alternativa C de suvaco o nosso gabarito. Muito bem? Bora para 19. A celebração de contrato administrativo entre particular e a administração pública permite a incidência do poder. Ó, o contrato administrativo, a gente está falando o quê? De um particular que tenha um vínculo com a administração pública. Qual poder tu já mata que é aqui? Poder disciplinar. Velho, não precisa nem ler tudo. Ó, polícia não é. Normativo sai fora. Hierárquico não, regulatório nem existe. Poder disciplinar, cara. Questão dada. Era só tu ter identificado ali que já matava. Então, olha C. Disciplinar em relação à contratada, tendo em vista que essa atuação abrange relações jurídicas que excedam o vínculo funcional, tal como o vínculo contratual. Alternativa C, de sentimento, é o nosso gabarito. Show de bola? Show de bola. Reparou que a questão parecia difícil, né? Mas se tu ligasse aqui ao poder disciplinar, já matava ela em um leve tapinha. 20. A administração pública de determinado município editou o decreto instituindo obrigação dos administrados submeterem seus estabelecimentos comerciais e de serviços a mais de um procedimento de licenciamento para funcionamento. Olha o que rolou. Olha só como essas questões de múltipla escolha, o enunciado muitas vezes serve para porcaria nenhuma. Mas tem vezes, cara, que é o enunciado que traz a resposta na veia. Olha só o que rolou aqui. Olha a maldade, antes da gente ir para as alternativas. Editou um decreto, beleza? Que é um ato normativo. E esse decreto instituiu uma obrigação, ou seja, ele criou uma obrigação. Tipo assim, vai ter que ter mais de um procedimento para tirar uma licença. Criou uma coisa nova. Isso não está cheirando bem. Pois o poder normativo, regulamentar, que é o que ele utilizou, não pode criar e fazer coisas novas. Ele não poderia ter feito isso. É a lei que cria aquela regra. O poder regulamentar excedeu. Beleza, só estamos conversando. Vamos ver as alternativas agora. Vem comigo. Olha, poderá ser anulada ou revogada pela própria administração pública ou pelo judiciário, tendo em vista que o decreto editado abordou matéria reservada à lei, excedendo o poder normativo do Estado. Olha, se ele excedeu a lei, não é revogado. Já está zoado. Ele poderia ser anulado e não revogado. A revogação é quando até é válido. É por razões de conveniência e oportunidade. Olha, B. Deve ser cumprida pelos administrados porque configura exercício do poder normativo pela administração. Ó, poder normativo. Que pode ter natureza originária. Não, cara, está totalmente errado. Ele não poderia ter feito aquilo e, para não dar dúvidas, a banca veio falando barbaridades. Ele não tem natureza originária. Então a A está fora, a B está fora. C. Pode ser sustada ou convalidada pelo poder legislativo. Veja bem, olha só como ela misturou com atos aqui, hein, velho? A convalidação, que é consertar um ato que possua um vício sanável, não é feita por outro poder, é feito pelo próprio administrador, pela própria administração que praticou o ato. Então, o próprio executivo poderia convalidar um ato quando fosse um vício sanável. O legislativo não. Ele poderia sustar tal ato. Poxa, mas aí já entrou até num tópico lá da frente, que é o tópico de controle. Faz parte, tá? Questões multitemáticas. Mas o que que você já pode associar? Porque, olha só, cara, a questão misturou controle com atos, com validação. Beleza. Mas convalidar e conceitar é só a administração que praticou o ato. Isso aí não poderia ser feito pelo legislativo. E depois ele disse ainda, né? O controle dos atos praticados pelo executivo no exercício do poder normativo originário, um decreto que ele falou aqui é poder normativo originário, negativo. É o decreto autônomo que é originário. Esse aqui que é o decreto normal, também não. Então, rapa fora a alternativa C. Vamos para a D. É regular expressão do poder discricionário da administração pública. Já está errado, porque não é regular. A gente viu que ele fez cagada. Mas não poderá haver negativa na expedição de licença ao administrado, caso preencha os requisitos. Olha, primeiro que não falou que era decreto autônomo. Segundo, que não é regular. E se fosse regular, não poderia haver negativa. Não poderia, tipo assim, olha, você não preencheu, mas eu expedi igual. Não tem como ser a D também. Olha a alternativa E. Pode ser questionada no Poder Judiciário, sob o fundamento de ter exorbitado os limites do poder normativo do Executivo ao instituir obrigação aos administrados. Alternativa E, de estratégia. Você reparou que a correta foi bem fácil de identificar, e por isso que não pode desistir da questão no começo. Tem que ler tudo. Tem que ler tudo. Então, realmente, como esse decreto extrapolou aqui os limites do poder normativo, pois ele instituiu uma obrigação, coisa que não poderia ter feito, esse ato é ilegal. E ato ilegal a gente anula. A anulação pode ser feita também pelo Poder Judiciário. Gabarito, então, alternativa E. Beleza? Beleza, professor. Questão Zita 21. A respeito da atividade de polícia administrativa da administração pública, é correto afirmar ser sua característica? A. Incidir sobre pessoas. Não. Poder de polícia administrativa incide sobre bens, direitos, atividades, sobre o próprio cabra, sobre a própria pessoa. Quem pode é a polícia judiciária. A. Já tira fora. B. Manifestar-se por atos administrativos, não envolvendo atos concretos. Claro que pode ser ato concreto. Por exemplo, uma fiscalização in loco, uma multa de trânsito, é um ato concreto. C. Ser de competência exclusiva, em regra, podendo ser concorrente, caso a atividade seja de interesse simultâneo às três esferas da federação. Meio estranha. Então, deixa ela quietinha e continue analisando. D. A discricionariedade. Ok. Sem possibilidade de limitação de ordem legal. Ah, tipo assim, a lei não pode limitar o poder de polícia, mas pautando-se, quando possível, pelos princípios da administração. Olha quantas barbaridades ela disse de forma bem superficial, mas falou bonito, mas falou merda pra caramba. Ó, não pode limitar pela lei? Claro que a lei limita. O poder de polícia é limitado e tem que ser feito dentro dos limites da lei. Depois ele falou, quando possível pelos princípios. Quando possível, o escambau. É sempre. Não tem a quando possível. Quando possível, escambau, fi. Sempre tem que observar os princípios. Que conversa mais furada. Então a D também tá fora. É. Constituir represália ilícito penal. Não. Polícia administrativa é ilícito administrativo. Então, mesmo que você não manjasse um pouquinho de direito constitucional que foi exigido aqui, você conseguiria matar por exclusão, que é a correta alternativa C, de sabonete. Mas veja bem, ó. Por que que ele falou competência exclusiva? Aqui é o bizu, é o seguinte, cara. Examinador parece que não tem mãe algumas horas, sabe? Ele vai lá em constitucional pegar coisas para jogar aqui, em administrativo. É bagunça! É casa da mãe Joana, parece. Mas beleza, vamos lá. Poder de polícia, ele realmente está previsto na Constituição Federal. Tá lá. União, isso aqui é teu. Estado, você. Município, para você esse. Por que que ele fala que é exclusiva? Sabe aquela regrinha de competência privativa, exclusiva, que não delega? Então, sabe? Como a gente conversou no tópico de atos, você vai ter aquela diferenciação bem fixa lá em atos, o que não é o caso aqui. Aqui ele falou exclusiva, tipo assim, entendeu? Não entrando naquela parte que não pode delegar. Não, 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 cara, não, não faz essa associação que você perde a questão de bobeira. Vamos lá. O que ele quis dizer aqui é o seguinte: a Constituição divide o poder de polícia entre os entes federados. Por exemplo, tem coisas que pertencem à União, porque é de interesse nacional. Agora, tem alguns que pode ser a competência concorrente, que envolve mais de um ente federado, porque tem o trabalho do interesse de todos. Só que aí ele acabou caindo um pouco mais lá para o lado constitucional, sabe? Quando você estuda lá, artigo 21, 22, 23, 24, então, da CF, ele caiu para esse lado. Ele exigiu um pouquinho desse conhecimento, para você ter certeza que era assim, para você responder ela sabendo que ela é a correta. Mas mesmo que você não tivesse associado, com o que a gente vê aqui em ADM, até por exclusão tu mataria, porque a gente consegue tranquilamente eliminar as outras. Show de bola? Muito bem. Alternativa C de sabonete. Vamos para 22. Entre os poderes próprios da administração pública, decorrentes do regime jurídico administrativo, que lhe atribui determinadas prerrogativas e sujeições, insere-se o poder disciplinar, que possui como uma das suas manifestações o poder e dever de apurar infrações e penalidades aos servidores públicos. Ó, poder disciplinar, punição a servidor, estamos gostando. Comportando alguma margem de discricionariedade no que concerne à dosimetria das sanções. Dosimetria é dosar as sanções. E realmente. Então, ó, estamos gostando e muito da alternativa A. O nosso coração está palpitando pela alternativa A, mas vamos ver as outras para garantir, beleza? Dosimetria, Thales, está dosando, por exemplo, a suspensão. Não tem um prazo maior, um prazo menor? Então, cabe uma certa dosagem. Até aqui, maravilha. Vamos ver as outras, então. Ó. Só por divertimento, só por lazer mesmo. Ó. B. Também alcança os particulares que não possuem vínculo laboral ou contratual com a administração. Já matou. Aí seria o poder de polícia. C. Corresponde ao poder dos superiores de proferir ordens a seus subordinados, constituindo expressão da hierarquia, excluídas as aplicações de penalidades que se inserem no bojo do poder sancionador. Não, tá até inventando o poder aqui, e o que ele está narrando na alternativa C é o poder hierárquico. D. Constitui o poder de organizar as atividades administrativas mediante expedição de instruções, portarias, ordens de serviço e outros atos infralegais, decorrendo do poder normativo exercido nos limites da lei. Cara, o que ele narrou aqui na D poderia ser o poder hierárquico, poderia ser o poder normativo ou regulamentar, mas o disciplinar nada a ver. E a alternativa é: corresponde à parcela do poder de polícia? O que que tem a ver poder disciplinar com o poder de polícia? Exercido preventivamente. Aí foi falando só barbaridade, cara. Foi falando só barbaridade. Então, bem fácil verificarmos que a alternativa A era o nosso gabarito, batia aí bem na veia. Nas outras, a questão veio mais para encher a linguiça, para dar uma insegurançazinha no coração concurseiro. 23. Em tema de poderes administrativos, a doutrina de direito administrativo ensina que os atos administrativos da delegação e da avocação são fundamentados na prerrogativa do agente público decorrente do poder. Ó, que coisa linda, ó. Ó, delegação e avocação. Qual poder que você já lembra na cara? Hierárquico. A, disciplinar. Não, disciplinar não, disciplinar é penalidade. B, hierárquico. Opa, estamos gostando. Segundo qual o agente público de hierarquia superior pode, na forma da lei, estender ou chamar para si, de forma temporária, competência para determinado ato. Falou da vocação, falou de forma temporária. Estamos gostando bastante da alternativa B. Deixa ela marcada, vamos ver as outras. Normativo. Regulamentar. Né. De polícia. Né, ficou muito fácil. Ficou muito fácil, porque, ó, quando ele falou aqui delegação e avocação, esses aqui a gente mata brincando. Tem nada a ver com normativo regulamentar, de polícia particular em geral. Vixe, cara, ficou bem fácil mesmo. Alternativa B de bola. Ficou bem de boa, né? Bem de boa. Reparou que nas outras alternativas, ó, ela vai jogando e fala umas coisas meio chiques só para gastar energia mental do cabra. Se ele tivesse sacado qual que era o poder, matava ali muito fácil. 24. Assinale a opção em que a conduta de um agente de fiscalização municipal de Salvador, na área de meio ambiente e serviços públicos, é um exemplo de regular exercício do poder de polícia. Então vamos ver aqui um caso que ele está regularmente exercendo o poder de polícia. A. É designado pelo prefeito como membro integrante da Comissão Permanente de Apuração de Falta Disciplinar, podendo realizar atos investigatórios no bojo do processo administrativo disciplinar, como a interceptação de conversas telefônicas. Cara, por mais esquisita que esteja, a AA se mata numa boa lá com direito constitucional. Você reparou como o professor que elabora as questões administrativas, ele tem um pouquinho de constitucional no seu coração? São matérias irmãs. Ô, Fê. Ô, Fê. Interceptação de conversa telefônica no bojo de processo administrativo? A pessoa tem que apanhar com a Constituição Federal na cara. Porque quem pode fazer interceptação telefônica? O juiz. Na via administrativa, não. Esse aqui você tem que apanhar da Adri. A Adri vai pegar a CEF e te bater na cara, assim, se você errar essa e assinar lá. Porque você aprende com ela lá em direito constitucional que não, interceptação telefônica é o juiz que faz. O bagunça. O prefeito, no processo administrativo, fazendo interceptação telefônica? Aê, fi. Aí a coisa ficava muito louca. Não, sai fora. A, nem cabimento. B, realiza a apreensão de materiais poluentes, bens e mercadorias por exercício ilícito do comércio ou por transgressão às normas municipais. Sim, tem tudo a ver com o poder de polícia aqui. Lavrando notificações, auto de infrações e até embargando atividade quando constatadas irregularidades nos locais fiscalizados. Olha, gostamos, hein? Tá corretinha, tudo na veia. Mas vamos continuar? Vamos eliminar as outras só para o coração ficar em paz? Olha C. Preside inquérito policial, é isso aí. Olha só, tá falando aqui, entendeu? Um agente de fiscalização, aí ele preside inquérito policial. É isso aí, o cara que fiscaliza o meio ambiente vai chegar na delegacia e agir como se delegado fosse. Oh, aí não, né? Pô, que bagunça é essa? Sai fora. Ó, oitiva de testemunhas, não, cara, isso aí é lá no poder de polícia judiciária. D. Edita ato normativo contendo regras gerais e abstratas sobre procedimentos administrativos a serem adotados em caso de ilícitos ambientais, com fixação do valor de multa para cada tipo de dano ambiental que configure infração administrativa. Velho, olha só. É o agente de fiscalização que vai editar o ato normativo, fixando valor de multa e tal. Não, cara, quem faz isso é a lei. Quem faz isso é a lei. Questão errada. Alternativa errada. E a alternativa é: delega para outro servidor hierarquicamente inferior na repartição pública em que está lotado a prática de ato disciplinar tendente à apuração do fato que integra. Cara, o que, que tem a ver com delegação aqui? Ele está falando do poder de polícia, não do poder hierárquico, que é delegação tal. Vem falando borracha. Realmente, a B, a hora que a gente leu a alternativa B, o nosso coração já havia ficado feliz, porque ele sabia que era a alternativa correta. E a 25 para a gente fechar, ó. Os poderes administrativos são instrumentais. O que é instrumentais? Lê aí. Pois consistem em mecanismos de trabalho por meio dos quais os órgãos e entidades administrativas executam suas tarefas e cumprem suas missões. É isso aí. É porque eles representam instrumentos para a atividade da administração. São hipóteses, respectivamente. Ó, falou respectivamente, você coloca na ordem do emprego do poder regulamentar e do poder de polícia. Então, sempre que a questão fala respectivamente, a gente tem que colocar na ordem. Então, ó, vamos ver aqui, ó, poder regulamentar, beleza? E depois ele disse: poder de polícia. Quando o agente público municipal competente a indefere a implantação de determinado, deixa eu pegar a canetinha agora, ó, indefere a implantação de determinado loteamento urbano requerido por particular, por não atender aos requisitos legais. Cara, o que que é esse aqui? Esse que vem narrando a primeira parte é o poder de polícia. E não regulamentar, já matou. E atua como segurança patrimonial para preservar certo bem público municipal. Poxa, aqui está agindo como poder de polícia também. Nos dois. A tá fora. B. Emite ato administrativo de demissão do servidor público municipal após regular PAD. Negativo. Aqui ele está punindo o servidor, né? Então é o poder disciplinar. Está até no final aqui o nome, ó. Disciplinar. A, B já está fora. Determina servidor hierarquicamente inferior que desempenha certa função na repartição onde está lotado. Olha só. Ele falou aqui que determina a servidor e tal. Isso aqui é poder hierárquico. Isso aqui é poder hierárquico. Essa parte que acho que colou errado, esquece ela. Ó, poder hierárquico. Também não tem nada a ver. Olha a C. Edita decreto contendo normas gerais que complementam a lei ordinária municipal em determinada matéria. Opa, essa primeira parte realmente tem a ver com o regulamentar. E procede à apreensão de produtos impróprios para o consumo em mercado privado. Poder de polícia, polícia administrativa. Era essa a ordem? Cadê? Regulamentar e polícia? Já matamos. Já matamos. Alternativa C de sutiã é o gabarito. Olha a D, só para a gente fechar. Delega para a autoridade municipal hierarquicamente inferior à prática de certo ato. Poder hierárquico, está até no nome aqui. E. Aplica pena disciplinar a servidor público municipal? Poder disciplinar, nenhum dos dois bate. E a alternativa é: edita emenda à lei orgânica municipal com regras específicas sobre interesse local? Que isso, cara? Isso aqui está dentro, emenda à lei orgânica, está dentro da parte de função legislativa tal, nem tem a ver aqui com poder regulamentar, não. E expede ordem de serviço disciplinando a divisão e atribuições? Não, isso aqui é poder hierárquico, sem dúvida, então. Vimos aí que tranquilo, tranquilo, tranquilo era a alternativa C. Show de bola? Tranquilidade? Muito bem. Então encerramos aqui a nossa aula de poderes administrativos ou poderes da administração, trabalhando bastante questões e viu como tão importante quanto saber o conteúdo é saber aplicar em prova. Não adianta você só estudar teoria, 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 teoria. É importante, mas tem que fazer questões. Reparou quantas coisas a gente foi trabalhando? Você deve ter olhado assim e falou: pô, isso aqui é isso aqui. Mas a forma que acabou de estar perguntando ficou meio coisado. Então, se não fizer questões, não vai descoisar. Tem que estudar e tem que fazer questões. Porque senão chega na hora da prova, tu olha e fala: é, cara, isso aqui, mas. Entendeu? Esse jogo de cintura, essa malemolência, isso aí, é fazendo questões. Então é muito importante fazer questões. E você reparou que a gente foi fazendo devagarzinho? Tipo assim, não a passo de tartaruga, mas olha, pá, pá, errado, marca aqui e tal. Por que que a gente faz isso? A gente faz isso. Você pode reparar que eu treino as questões assim, para você condicionar a tua cabeça a fazer as questões assim. Porque senão chega na prova, pá, 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 você vai cair em pegadinha. Se você não grifa, você não aprende a mirar nos detalhes, não aprende a ter aquela atençãozinha, grifa, marca, olha aqui, olha ali, coisas que agora parecem muito bobas, parece. Então, mas na hora da prova, né? Não. Na hora da prova a gente está cansado, a gente está ansioso, a gente está bizonho, a gente está assim, meu, com a cabeça a mil. Esses detalhezinhos assim, cara, na hora da prova, isso aí é o terror. Isso aí derruba a gente pra caramba. Então a gente tem que treinar dessa forma, porque embora pareça até um pouquinho bobinho, é para condicionar a cabeça a fazer as questões assim. Tem que ser repetitivo mesmo, porque aí na hora da prova você não tem que descobrir ali a roda. Você tem que simplesmente fazer aquilo que você treinou até o momento. Isso é importante, tá? Muita gente se ilude, muita gente comete esse erro e demora um pouco até perceber esse erro. Vai perceber o erro quando perdeu uma, outra prova. Aí fala, poxa, parte de teoria tá legal, né? A cagada está sendo na hora de operacionalizar essa teoria. Por isso que a gente treina. E não adianta só fazer questões, entendeu? Tem que fazer com direcionamento, para a tua banca, para o nível de dificuldade, para o posicionamento adotado, a forma de desenrolar a questão, se é uma questão boa. Tem muita questão cagada, questão, sabe, totalmente zoada, que as bancas não anulam, deixam lá. Aí tem que ter o feeling de saber que isso aí desconsidera. Tudo isso faz parte, porque é trabalho de formiguinha. O estudo para concurso público, ele não é assim, ó, uma coisa. Não, não. Ele é trabalho de formiguinha. A gente tem que pegar um tópico por vez, um detalhe por vez, um pontinho por vez. E aí a reunião de tudo isso é que cumula e culmina na tua aprovação. Não é uma coisa grande. Não, não. É trabalho de formiguinha. Um negocinho aqui, um negocinho cá, um negocinho lá. Por isso tem que ter qualidade. Tu tenta fazer um geralzão de qualquer forma, vai aprender muita coisa? Vai. Mas vai chegar em prova, perde um negocinho aqui, perde um negocinho lá, perde um negocinho cá, outro lá. Ah, velho, já era. Aprovação passa e passa longe, passa longe. Então, esse trabalhinho que tem que ser bem feito. Pegando detalhezinho aqui, lá, lá, não dá para querer fazer um negociozão geralzão, porque aí tu vai cair muito erro. E não dá também para simplesmente fazer tudo. Tipo assim, ah, vou jogar tudo de tudo de tudo, aí alguma coisa certa. Também não dá, porque a gente tem que ter um direcionamento. Querendo ou não, o nosso tempo é limitado. A nossa capacidade de memorização, ela é incrível, ela é fenomenal, mas ela também é limitada. Porque para você memorizar tudo de tudo, não é tão fácil e leva-se bastante tempo. Então a gente tem que saber também fazer esse equilíbrio, que é um equilíbrio bastante difícil, sabe? Como professor, eu confesso que é um equilíbrio muito difícil de ser feito. Por quê? Porque se eu faço de forma muito leviana, muito assim de qualquer forma, levezinha, muita gente trabalha assim, tá? Faz só o suquinho. Legal, a aula flui numa boa, é bacana, mas isso vai dar ruim prova. Por quê? Porque vai chegar coisa lá que vai faltar. E eu também tenho que fazer essa dosagem para não chegar e fazer o seguinte, tá? Não, então eu vou jogar tudo de tudo. Aí, o que cair na prova, eu falo, tava na minha aula. Eu já acho que é um pouco de covardia. Por quê? Porque eu tenho que dar cara a tapa. Se eu jogar tudo de tudo de tudo, é lógico que algo que eu falei vai estar na prova. É lógico que vai estar lá. Só que aí eu não te direcionei. E eu te ferrei também. Por quê? Porque você tem várias outras matérias a estudar. Então a minha função é essa, é fazer essa dosagem. E é um trabalho bem difícil. No seguinte sentido, no qual a gente consiga trabalhar de maneira completa, que atenda o que você precisa, mas sem ser algo desnecessário. É o princípio da proporcionalidade e razoabilidade na veia. Mas estamos aí para isso e a gente vai junto e vai lá, que agora é contigo. Bundinha na cadeira e muito estudo que vai dar certo. Valeu, tamo junto, forte abraço, até a nossa próxima aula.